Reunião ordinária, dia 1º de março de 2021. Solicito os senhores vereadores ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito os senhores vereadores a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio a pedido do vereador Valdir. Coloco a aprovação a ata da reunião ordinária do dia 22 de fevereiro de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito o secretário a leitura das correspondências.
Leitura das correspondências. Vereadora Sandra Cabral, informativo da sua ausência na presente reunião. Ofício do Executivo Municipal, indicando o vereador Keilon Azilão para líder do governo. Ofício para nomeação de representantes da Câmara no Comitê Municipal do Covid-19. A vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral vem, muito respeitosamente, através dessa, comunicar e justificar sua ausência na reunião ordinária do dia 1º de março de 2021, sendo posteriormente encaminhado ao departamento competente de documentação pendente. Pede a espera deferimento anteciosamente. Ofício, gabinete do prefeito, que o presente para solicitar a vossa excelência a indicação de um membro e um suplente desta casa para compor o comitê de combate à crise Covid-19. Gabinete do prefeito. E o presente para informar a Vossa Excelência e demais membros desta constituada Casa Legislativa que indicamos o vereador Keilo dos Santos Aparecido Mazilão, PSL, a líder do governo, junto à Câmara Municipal. Só, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Entrando em tramitação o projeto de lei número 02/2021, que autoriza a constituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com pedido de urgência, que foi encaminhado às comissões legítimas, permanente e legislativa. Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Saúde e Assistência Social e de Obras e Serviços Públicos, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria e Meio Ambiente e Segurança Pública e Emenda Aditiva número 001/2022 de autoria do vereador Flávio Farias. Ordem do dia, em única votação, aprovação do pedido da urgência na tramitação do projeto de lei número 02/2021. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir número 18018/2021 e 18019/2021, Conrado número 13042/2021 ao 13045/2021, Flávio Farias número 14006/2021 e 14007/2021, Keilo 17005/2021, 17006/2021 e coletivo número 17007/2021, Niltinho 18008/2021 ao 12010/2021, José Abude 17006/2021 e 17007/2021, Sandra Cabral 55036/2021 e coletivo número 55037/2021, Tião Davan número 36015/2021, Tins 23010/2021 e 23001/2021 e Valdir número 55015/2021 ao número 5517/2021. É só, presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia que assim desejarem utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Seu presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, imprensa escrita, falada, João Batista da Rádio, Tiãozinho do Formoso. Boa noite a todos presentes e ao funcionário desta casa. Boa noite, secretário. Requerimento número 18018/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, destinatário à Secretaria de Transportes de Trânsito. Que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito possa providenciar a pintura referente à sinalização de trânsito no bairro Córrego do Ouro, de maneira mais urgente, uma faixa de pedestre e um quebra-mola na Avenida Palmira, em frente à Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a dificuldade dificuldade de pedestre atravessar na avenida. É certo contar com a presença de todos aí. Senhor presidente, na Avenida Palmeira, o senhor conhece bem, o vereador Felipe, os demais vereadores aí, né, conhecem muito bem, o Nilton. A gente sabe a dificuldade dos moradores que tem lá na Avenida Palmeira para atravessar para ir no posto médico lá e no mercado ali, próximo ao mercado São Sebastião. Precisa que a prefeitura possa fazer com urgência uma pintura de faixa de pedestre naquela região ali, do bairro Córrego do Ouro. Então, se o prefeito aí puder nos atender junto com a Secretaria de Transporte, a gente ficaria muito grato. Que a Secretaria de Transporte e Trânsito possa buscar, junto à empresa Celeste Vipran, normalizar o atendimento da linha de ônibus da Perobras Francesa no horário de 12 horas e 40 minutos, uma vez em que a mesma, ao chegar das Perobras, temos como final da Avenida Getúlio Vargas, próximo à loja Calói. Assim, muitos passageiros que precisam ir até o hospital samaritano, por exemplo, são obrigados a desembarcar, esperar o outro ônibus e pagar novamente a passagem. Isto, sem dúvida, gera prejuízo e transtorno aos mesmos, uma vez que muitos deles vêm do distrito ainda mais distante, como a comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Solidade, Patrimônio dos Paiva, por exemplo. Senhor presidente, essa linha de ônibus que faz a linha da Celeste, ela faz a linha de ônibus Perobas, a Francesa. E esse horário de 12h40, chega no centro da cidade ali, os passageiros das Perobas que pagou a passagem são obrigados a descer no centro da cidade. Se quiser ir até o Hospital Samaritano ou se quiser ir até a Francesa, tem que deslocar e pagar outro ônibus. Se o itinerário dela é até a Francesa a todos os horários, por que esse horário de 12h40 os passageiros têm que descer no centro da cidade? Então, os moradores da Perobas e da comunidade aí citada, que a gente vai cobrar do executivo, sim, que o executivo, junto à empresa de ônibus, junto com a Larissa, secretária de transporte, possa tomar essas providências, que esse ônibus de 12h40, a partir dessa semana, se Deus quiser, já não para mais no centro da cidade, que dê continuidade até a linha final. E eu vou acompanhar isso, vou estar lá fiscalizando, esperando esse ônibus chegar, ver se ele vai parar ou vai continuar. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, Luciano Gomes. Cumprimento ao público presente, às pessoas que nos assistem em casa, aos servidores desta casa que estão aqui. Cumprimento também as pessoas que nos assistirão posteriormente, ouvindo a gravação da Rádio Cultura. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Tenho aqui algumas indicações. A primeira delas é para a excelentíssima senhora Bárbara Vieira Marques Moreira Barros, secretária municipal de Educação e Cultura de Santos Dumont. Indicação, requerimento 13042. Eu estou solicitando uma reunião com a secretária para discutir um projeto cultural que acontecia na cidade nos anos 70. E esse trabalho foi perdido e, pelo que eu pesquisei, é um trabalho muito importante de apoio à literatura, à poesia, às trovas. E isso era referência nacional e nós devemos voltar esse trabalho. A outra indicação, eu estou pedindo jurídico aqui um parecer sobre um projeto que eu estou apresentando nesta casa, indicação 3043. Indicação 3044, estou solicitando aqui a atuação da Secretaria de Obras sobre o Distrito de Conceição do Formoso, a respeito do problema da água. Eu sei que a Prefeitura está atuando, mas é importante a gente receber aqui documentações e informações da atuação da Prefeitura a respeito do problema da água. E por último, né, indicação, na verdade a gente usa a expressão indicação, mas hoje é requerimento. Requerimento 3045, eu estou solicitando da mesma maneira a Secretaria de Meio Ambiente respostas a respeito da água de Conceição do Formoso. Então são somente essas indicações. Passo a palavra.
Vereador Flávio Faria.
Boa tarde, senhor presidente, a qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. A minha são duas indicações, uma para Copasa, para gerente Vilma Aparecida Correia, com relação à falta de água no bairro da Glória, que vem causando muitos problemas aos moradores, mas é uma falta de água frequente. E a outra indicação é com relação à reiteração do pedido da licitação e do contrato de iluminação, mas eu aqui, no meu pedido, eu peço também das extensões de rede, de todo o contrato. Aqui vem um contrato da iluminação pública, e eu gostaria de tê-lo em mãos sobre as extensões de rede também. São essas as minhas indicações, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, imprensa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, rádio, cultura, TV, web. São duas indicações e uma moção. A primeira, 17005, requer a divisão Serviço de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras, que seja providenciada a troca de aproximadamente 15 lâmpadas de postes distribuídos nas ruas do distrito de São João da Serra. Tal pedido se justifica em razão das questões de segurança, conforto e bem-estar daquela população, bem como pelo custeio do referido serviço pela coletividade através do pagamento da COSIP, contribuição sobre serviços de iluminação pública consagrados pela Constituição Federal, aproveitando também o ensejo da ampliação do atendimento que voltou a ser feito. O 17006, o vereador Keilo Mazilão, no uso das suas atribuições, solicita ao plenário dessa casa a aprovação de requerimento a ser enviado à chefia de gabinete do Executivo Municipal, a fim de que seja providenciada a volta ao ar da TV Bandeirantes Minas, cujo sinal é captado em nossa cidade através do canal 7. Tal pedido se justifica em razão de questões de utilidade pública do referido canal, sobretudo no que se refere a questões e notícias regionais e eventualmente locais. Os motivos acima citados são reforçados por pedidos feitos a este vereador por cidadãos de nossa cidade. Ainda são pessoas que detêm a antena comum, anteninha simples, e captam as nossas emissoras regionais, Juiz de Fora, Belo Horizonte, e estão sentindo falta da exibição desses canais. E me parece que há um problema na torre, então eu peço ao Executivo Municipal que possa, de forma mais breve possível, corrigir e voltar a transmissão desses sinais. O terceiro requerimento trata-se de um requerimento coletivo, é uma moção de congratulação ao Instituto Butantan. O vereador Keilo Mazilão, no uso de suas atribuições, requer do Plenário do Legislativo Municipal, na forma do artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, moção e voto de louvor e congratulações ao Instituto Butantan pelos seus 120 anos de existência, comemorados no último dia 23 de fevereiro de 2021, dada sua excepcional importância secular a serviço da saúde e da vida, como inscrito em seu lema e sabido por todos. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, embora a moção tenha aqui a inscrição gabinete do vereador Keilo Mazilão, ela não é minha, foi um lapso que eu peço à mesa até que corrija ao enviar para o Instituto, que exclua, risque gabinete do vereador. É uma moção do Poder Legislativo, é uma moção do povo do município de Santos Dumont, que reconhece a importância desse Instituto, e é feita essa moção por todos nós, representantes do povo. É uma moção, portanto, coletiva, ela não é minha, ela é do povo de Santos Dumont, representado aqui pelo Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nilton.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, aos públicos participantes, à TV Web, ao pessoal da Copa Cultura nos ouvir na quarta-feira. Hoje eu tenho três requerimentos, senhor presidente. É o 12008, que é um requerimento interno sobre a solicitação da diretoria e secretaria para que seja verificada com urgência a situação do distrito de Soledade, onde os moradores estão pedindo socorro devido à falta de condições de veículos pequenos transitados por lá, em especial ambulâncias pela via principal. Ocorreu que foram colocadas manilhas próximo à entrada do sítio do senhor César Volpe, as mesmas veias danificadas e estão colocando a via intransitável, onde os moradores pedem socorro devido ao excesso de carga sobre a via ao transitar veículos de lenhas em trânsito lá, veio a danificar a rua principal, onde é o escoamento pessoal do povo é somente por ela. Então vem pedir socorro, esse é o primeiro. O 12009 solicita à Secretaria de Trânsito para que seja verificado com urgência a possibilidade de implantação de placas de proibido parar e estacionar em um lado, da via, deixa a rua Belmiro, Zé Belmiro, no bairro Nossa Aparecida da Pedreira, e também a Avenida Palmeira em toda a sua extensão, que vai desde o início ali do Boqueirão até o Silouro ali. Lá já tem algumas placas, assim, eu estive olhando umas duas de trânsito impedido ali no próximo ao posto de saúde ali. Mas, se você vê, esse horário de pico fica intransitável lá, onde o pessoal todo auxilia aquela passagem ali para facilitar
acesso ida e volta para a cidade ou bairro. Então pede o pessoal para poder se organizar. Tem as fotos aí. Essas fotos aí foram no horário normal. Horário de pico. Então, Deus nos acuda. Todo mundo conhece aquilo lá, né? Logo que sai do Buqueirão ali, aquela parte ali, chegando no Buqueirão pela Zé Belmiro, e depois você acessa o início da Palmira ali, fica intransitável ali. Aí fica assim, a terra de ninguém. Ninguém dá preferência pra ninguém, ninguém. Você já viu como é que fica lá. É uma questão de, só de organizar. O outro requerimento é o 120010, onde os moradores de acesso ao Córrego do Ouro também pede a setor, a Secretaria de Obra, uma capina próxima à passarela ao longo bem, do Buqueirão ali, aquela que dá segurança ao povo ao transitar no sentido Córrego do Ouro e centro. Pede a congência, a capina ali. No mais, muito obrigado.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a todos os presentes, aqueles que me assistem pela web e aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura, um bom dia. Eu tenho, na verdade, senhor presidente, são dois requerimentos, mas o primeiro requerimento, que era a respeito do restabelecimento do sinal da TV Bandeirantes, canal aberto aqui na nossa cidade, o meu companheiro de bancada, o vereador Keilon, já fez o requerimento. Então eu combinei com ele, a gente vai assinar o requerimento, transformar os dois em um único requerimento. E o outro requerimento é para tentar uma, junto à Secretaria de Obras, uma melhoria lá na rua do Largo dos Ferroviários, que é aquela rua que você tem em frente ao posto 747, próximo à BR-040, você desce ali e contornando a linha do trem, ali é, o acesso está muito ruim. Então eu fui procurado por alguns moradores pedindo para que a Secretaria de Obras faça um trabalho de pelo menos cascalhar o acesso lá. Era só isso, senhor presidente, são esses dois requerimentos.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiro de bancada, boa tarde ao público presente, pessoal da casa, boa tarde o Tiãozinho do Formoso, especial aí. Uma boa tarde quem nos assiste através da TV Web e um bom dia quem vai nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho um requerimento coletivo aqui da vereadora Sandra, que pediu que eu lesse aqui. Esse meu requerimento é de autoria dela, mas é um requerimento coletivo. Diz assim, a vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral e demais vereadores que assinam o presente, vem muito respeitosamente através dessa solicitar que a mesa diretora desta casa legislativa agende um horário para que o secretário Municipal de Obra e Serviços Públicos, o senhor Oscar Homem Toledo, possa estar realizando uma reunião com os moradores da Nova Dores do Paraibuna, no salão da igreja local. Desde já, destaco a importância da presença dos vereadores desta casa com a finalidade de buscarmos juntos uma solução para o pedido dos moradores daquele distrito. Eu trago também aqui um requerimento meu, senhor presidente, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do regimento interno desta casa legislativa, solicita a aprovação do plenário legislativo municipal do presente requerimento que encaminha a Telefônica Brasil Sociedade Anônima, operadora Vivo. Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a conceituada empresa de telefonia móvel Telefônica Brasil Sociedade Anônima, a operadora Vivo, a instalação de uma antena repetidora na comunidade São Sebastião da Boa Vista, no distrito de Dores, em nossa cidade. No distrito de Dores já existe uma antena de sinal, ou seja, uma torre. E a instalação de uma antena repetidora é de extrema necessidade para atendimento da comunidade São Sebastião da Boa Vista, visto que facilitará e agilizará a comunicação distribuída de forma significativa para a elevação da qualidade de vida e de conforto dos usuários da telefonia celular que lá residem. Certo de poder contar com a atenção, sem mais subscrevo. Hoje é só meu, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor secretário, vice-presidente. Gostaria de dar uma boa noite também a todos os funcionários da casa, todos os nossos vereadores aí, amigos vereadores, todos que nos assistem aqui, que estão aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago hoje dois requerimentos. O requerimento 23010 e o 23011. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, no inciso 6 e artigo 136 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Santos Dumont. Solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocação de uma barra de apoio, corrimão, no escadão localizado no bairro Córrego do Ouro, na rua Eusébio José Ferreira. Esse requerimento se justifica, senhor presidente, no no local existem muitos idosos, existe lá um rapaz que é deficiente e tem muita dificuldade de subir, se locomover naquela escada. Então, por isso, o pedido da população lá que seja feito com caráter de urgência. E o 23011 é que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a recuperação da rua Presidério Andrade, localizado no bairro Córrego do Ouro. Nós temos as fotos ali, senhor presidente, como os vereadores podem ver, lá está mesmo em estado de calamidade. Não tem acesso nenhum, nem para passar de bicicleta tem condições ali. Tem um senhor, como vocês podem ver, um senhor de 81 anos de idade, ele usa esse caminho ali, essa estrada para descer, para subir, para pegar um ônibus e está nessa dificuldade, não tem condição. Então o pedido é para que a Secretaria de Obras possa providenciar a recuperação dessa estrada. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente, secretário, vice-presidente, aos vereadores, as pessoas presentes, quem está nos ouvindo pela TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento número 5115/2021. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, diretor da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Executivo Municipal. O vereador Valdir Lúcio Nogueira, suas atribuições regimentais, consoante ao artigo 36 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja realizado benfeitorias e pavimentações asfálticas por toda a extensão das ruas no bairro da Francesa, Hilda Neves de Abreu, Fernanda Lourex Romano, José Martins de Melo, aproveitando também a oportunidade para requerer benfeitoria o asfaltamento no viradouro do ônibus na localidade, pois o mesmo está desnivelado de modo que ao passar o ônibus e carro balançam, trazendo risco sérios de acidentes no local. Então eu visitei o local, lá eles sempre fazem a pavimentação com não asfalto, né? Eles jogam lá a parte de pavimentação lá é feita, mas não é o asfalto. E as melhorias também que foram feitas lá, e hoje está tudo na terra, muito buraco com água. Então com a chuva deu lama, onde é o viradouro também está perigoso demais o local. Então encontra-se as fotos aqui. Então eu jogado um cascalho lá, e quando é o cascalho foi jogado, ainda estão, alguns lugares ainda estão em bom estado, mas muitos estão perdidos. Então, a oportunidade de ter e como já amenizar lá de uma vez por toda, com asfalto, seria importante. O requerimento 16/2021, destinatário, o diretor, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Executivo Municipal. Que seja troca de lâmpadas nas seguintes localidades, pedidos de moradores locais: Rua Tupi, bairro Quarto Depósito, em frente à residência do número 182, a pedido da senhora Edilamar, apenas uma lâmpada. Rua Aníbal Ferreira da Silva, Morro dos Coutinhos, bairro Corro do Ouro, a pedido do senhor Rafael Silas, apenas uma lâmpada. Rua 91, bairro Água Espraiada, a pedido da senhora Edna Lopes, duas lâmpadas. Rua Firmino Mendes Barreto, bairro São Sebastião, loteamento Palmira, final da Capitão Nestor, uma lâmpada. Na rua Ricardo Gomes Soares, também no bairro São Sebastião, loteamento Palmira, final da Capitão Nestor, também uma lâmpada. Então são pedidos dos moradores, e já está anexada aqui a quantidade de poste e próximos às residências. Requerimento 51017/2021, destinatário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Executivo Municipal. Que seja realizado em caráter de urgência a pavimentação asfáltica e recuperação das ruas C, D, G, H, I e das avenidas Perimetral e Passarelas. Todas as citadas se encontram no distrito de Nova Dores do Paraibona, pedido feito pela moradora local Tailândia Leite. Então a Tailândia Leite pediu que pudesse o vereador, junto ao executivo, melhorias também a gente está reivindicando, como outros vereadores também já estão pedindo para Dores. Eu estou também dando aqui um reforço, um apoio a pedido da moradora Tailândia Leite, que nos fez esse pedido, e o vereador está aqui requerendo que o prefeito municipal possa atender os moradores de Dores. Então ela enviou as fotos da situação que está lá e estamos aqui apresentando para vocês as fotos. E claro, os vereadores estão também unidos para que possa, o mais rápido possível, resolver o problema de Dores. Presidente, só isso por hoje.
Na ordem do dia, coloque em discussão o pedido de urgência na tramitação do projeto de lei número 002/2021. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloque o pedido de urgência em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Pedido de urgência aprovado. Em votação, os requerimentos dos vereadores, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Tim.
Boa tarde novamente a todos. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas do dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Senhor Corrado Luciano Batista, requerimento número 13042 ao 13045. Altamir Moisés de Carvalho, número 18018 e número 18019. Keilo Aparecido dos Santos Mazilão, requerimento número 17005, 17006 e coletivo número 17007/2021. José Abude Neto, requerimento número 17006 e 17007. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23010 e 23011. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51015 ao 51017. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36015. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento número 14006 e 14007. Nilton Novaes do Amaral, requerimento número 12008 ao 12010. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimento número 55036 e coletivo número 55037. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador José Abude.
Boa tarde a todos mais uma vez. Venho à tribuna, senhor presidente, para fazer um comentário sobre a iluminação pública lá em Mantiqueira. Não é bem também somente sobre a iluminação pública, é sobre o fornecimento de energia elétrica para aquela região. Semana passada, quando o vereador Keilon e o vereador Sebastião fizeram o requerimento à CEMIG, solicitando esclarecimentos sobre a queda de tensão, naquela oportunidade eu pensei em pedir uma parte e incluir o distrito de Mantiqueira também naquele pedido. Mas por não ter certeza de que o problema em Mantiqueira continuava, porque todo mundo sabe que lá tem esse problema, mas poderia já ter sido resolvido, eu não pedi uma parte. Mas por coincidência, esse final de semana eu estive em Mantiqueira no sábado, e lá eles ficaram sem energia de 7 horas da manhã às 16 horas. Não estava chovendo, ninguém teve explicação por quê, só se sabe que a energia voltou às 16 horas e todos aqueles produtores rurais que armazenam leite, todas aquelas pessoas que dependem da energia elétrica para exercer sua finalidade de trabalho, sua atividade até de lazer, por que não, ficaram sem energia elétrica. Então, eu venho à tribuna dizer que o requerimento de vocês, me parece que vocês ainda não foram respondidos, né? Mas que agora, na próxima semana, eu vou fazer o meu requerimento também com o mesmo sentido. Me parece que a nossa concessionária de energia está fazendo um pouco caso da nossa zona rural. E fica aqui o meu desabafo e a minha promessa de fazer o meu requerimento também para o pessoal de Mantiqueira. Segundo lugar, senhor presidente, eu queria voltar um pouco no assunto da última reunião sobre aquela prisão lá do deputado lá de Brasília, do deputado federal do PSL de Brasília, porque naquela ocasião eu me pronunciei dizendo que eu era contrário a tudo que ele falou, que eu não tinha aprovado o que ele falou, mas que a prisão dele, para mim, estava errada e que havia-se aberto uma porta para criar novos problemas, que o STF não tinha, na minha opinião, o poder de decretar a prisão daquele deputado. Mas eu fiquei pesquisando, né, acompanhando as notícias na internet, nos jornais, e vi um depoimento de um jurista um jurista de 80 anos de idade, 60 anos de profissão. Ele se chama Ives Gandra da Silva Martins. Ele é presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo. É professor emérito da Faculdade Mackenzie e das escolas do Comando do Estado-Maior do Exército e do Superior de Guerra do Exército. Então eu peguei e fui ler a matéria na qual ele se pronunciava a respeito da prisão. E a pergunta que fizeram para ele foi assim: a prisão de Daniel Silveira foi correta? Aí ele respondeu: não. Ninguém discute a impropriedade dos ataques verbais do deputado encarcerado, cuja grosseria e falta de fundamentos feriram gravemente o decoro parlamentar. Também não se discute a competência jurídica dos ministros da Suprema Corte. O que se discute é o equívoco da decisão. O artigo 53 é de uma clareza solar, entre aspas: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. O STF criou uma inviolabilidade inexistente na lei suprema, ao declarar que quaisquer é sinônimo de alguns, de tal maneira que são invioláveis em relação a algumas opiniões e palavras, mas não em relação a outras, se o destino de suas palavras for a crítica aos 11 integrantes do STF. Por outro lado, o parágrafo 2º do referido dispositivo, que proíbe prisão desde a expedição de diploma, salvo em flagrante de crime inafiançável, teve o acréscimo de que o flagrante torna-se perpétuo, se focado em vídeo, além de que a opinião torna-se crime inafiançável, por força da Lei de Segurança Nacional, que neste caso passou a sobrepor-se à própria Carta da República. A partir de agora, qualquer um dos 18 mil magistrados do Brasil, se atacado por alguém que não goze de imunidade parlamentar, poderá invocar o precedente alegando que o ataque não é contra ele, mas contra a instituição, e considerar o ataque verbal crime inafiançável. A evidência, o deputado encarcerado deve ser punido por falta de decoro parlamentar, mas o foro é outro, ou seja, a própria Câmara dos Deputados. Então, eu fiz questão de ler aqui para mostrar que a nossa opinião, a minha, a do vereador Keilo, que me pediu a parte naquela ocasião, era uma opinião de pessoas que querem entender a situação do que realmente aconteceu. O deputado extrapolou, falou o que não deveria ter falado, mas ele deveria ser julgado pelos pares dele na Câmara dos Deputados e não ter a interferência do Supremo Tribunal Federal nas suas palavras. Era só isso que eu queria falar.
Se me permite uma parte, vereador.
Foi não, vereador Keilo.
Eu alertava para o perigo dessa decisão. O que que aconteceu à Câmara quando lavou as mãos e manteve o deputado preso? Invocou para si uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a pretexto de cuidar da prisão ou liberdade do deputado Daniel, criaram a PEC da vergonha. Estão criando uma PEC na Câmara dos Deputados a pretexto de cuidar do caso Daniel para proteger indivíduos envolvidos com corrupção e crimes contra a administração pública. A prisão do deputado federal, pelas regras da Constituição atual, ela atende bem ao Estado Democrático de Direito, atende bem ao parlamentar, à justiça, à execução da justiça. A PEC que está vindo para lá, ela sequer passou pela CCJ, ela teve que voltar para a CCJ, que era um verdadeiro escárnio com a população brasileira. Então eu alertava que o efeito colateral do remédio está sendo pior do que a doença em si. Muito perigoso, um golpe contra as liberdades, na verdade, perpetrado agora pela Câmara dos Deputados. Eu disse, o Supremo fez sua parte de forma errada, a Câmara tinha oportunidade de corrigir, lavou as mãos e veio com a PEC da vergonha, que agora vai ser discutida, que realmente da forma que está não pode prosperar. O deputado tem voz de prisão ou mandado de prisão, tem que ficar custodiado pela Polícia Legislativa. Polícia Legislativa não existe na estrutura de segurança pública. Polícia Legislativa são servidores do Legislativo para segurança interna do prédio. Não tem esse poder de polícia. Polícia que cumpre ordem judicial é a Polícia Federal, no caso do parlamentar federal. Muito obrigado.
Só para terminar, presidente, eu queria agradecer ao vereador pelo seu aparte e dizer que, apesar de parecer que esse assunto é lá de Brasília, que nós não temos muito a ver com isso, pelo contrário, isso aí é uma arbitrariedade que aconteceu e que a gente tem que mostrar a nossa opinião, e eu fui contra e quis registrar aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Felipe.
Felipe.
Boa tarde, senhor presidente, Luciano Gomes, ao vice-presidente Altamir, ao Sebastião do Formoso, nosso secretário, uma boa tarde, os demais vereadores e os ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje, eu tenho até pouca coisa, eu acho, para falar, mas às vezes quando a gente pede algumas coisas, a gente tem que agradecer também, que às vezes eu vejo os vereadores fazendo requerimento sobre iluminação pública e essa semana eu estava observando sobre a extensão de rede na rua João Augusto do Nascimento, no Morro dos Coutinho, no poste de iluminação. Também no loteamento espacial, foi posto 6 postes de iluminação essa semana que passou, foi posto os braços de iluminação, onde há muito tempo era uma luta que eu vejo dessas duas localidades, cobrava esses postes de iluminação. Inclusive também na Machado de Assis foi feita uma extensão de rede em frente ao CRAS. Então foi posto esses postes de iluminação, é sinal que as coisas vão começando a andar de uma maneira transparente. Que é quando a pessoa paga aquela taxa de iluminação pública, a prefeitura acho que não está fazendo favor, mas cumprindo com as obrigações. E eu gostaria também de estar pedindo, como começou a fazer essas extensões de rede, que possa estender essa iluminação pública naquela praça do Corpo do Ouro, praça da Avenida Palmeira. Então, porque ali a praça está muito apagada, como foi feito nas outras praças. Então aqui fica meu agradecimento dessa extensão de rede, que até onde eu sei que foi feita. Gostaria de estar agradecendo o prefeito por ter feito essa extensão de rede. E gostaria também de falar sobre a iluminação pública de Mantiqueira. Há muito tempo vem batendo em cima da iluminação pública de Mantiqueira. Mantiqueira, ontem à noite eu estava lá. Se tem 50 postes de iluminação, tem 10 lâmpadas acesas. Então o pessoal de Mantiqueira está apagado. Então eu gostaria também de estar cobrando que a prefeitura, como Mantiqueira, possa estar dando atenção especial em todos os distritos que estão apagados e o povo vem pagando taxa de iluminação pública e não está com a frente da sua casa apagada. Igual o vereador Zé Abud falou, Mantiqueira está precisando de uma extensão de rede, realmente esse pedido já foi feito várias vezes, Mantiqueira. Acho que o executivo tem ciência desses problemas, só não fez, talvez que não quis ou não. Mas já foi feito esse pedido também. Eu gostaria de agradecer ao vereador Zé Abud também, que fez esse pedido, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo acham que a gente não pede. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui, acho que é frequentador de Mantiqueira, é frequentador dos outros distritos. Isso é importante. A gente vê os outros vereadores reivindicando também para as outras comunidades, igual os outros, a gente são votados nos outros distritos. É sinal que as pessoas reconhecem que foi votado naquela localidade. Então eu gostaria também de estar reivindicando urgentemente que a Prefeitura de Santos Dumont possa dar atenção especial, mais uma vez, na iluminação pública de Mantiqueira. Então, esse apelo eu faço, mais uma vez. Sabote, você quer usar a palavra?
A parte, vereador. Eu queria te dar os parabéns pela sua fala e dizer que, se você quiser, a gente faz o requerimento juntos. Nós podemos fazer o requerimento juntos.
Sim, então não tem problema nenhum. Eu estou aqui para pedir e, no mesmo tempo, agradecer para ver as coisas que estão acontecendo. Porque, na verdade, quanto tempo a gente vê que esse morto nessa rua João Augusto Nascimento não tinha porta de iluminação, agora tem. Então, a gente está pedindo, mas é sinal que está acontecendo. Sobre o loteamento espacial também, diz que vai para licitação agora essa semana o loteamento espacial também vai para a licitação. Acho que vai sair o asfalto muito tempo esperado da população. Eu gostaria que acontecesse o mais rápido possível. E parabenizar também o executivo pelo um belíssimo asfalto que está no bairro Boa Vista. Está de parabéns, que o bairro estava necessitando há muito tempo. Então, está de parabéns o executivo que está fazendo esse asfalto no Boa Vista. Os demais, um bom dia.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite, Luciano. Boa noite, secretário Sebastião do Formoso. Boa noite, demais vereadores. A imprensa escrita, falada, online. A você que nos acompanha pela TV Weber, né? E a todos os funcionários dessa casa. Senhor presidente, ouvindo aqui atentamente o companheiro Felipe, a respeito do Córrego do Ouro, lá do Morro dos Coutinho, e a gente dá mérito a quem tem mérito, né? E o prefeito Carlos Alberto aí, o Betim, né, ele fez, Luciano, é um grande frequentador daquela comunidade nossa também, e sabe que lá no Morro dos Coutinho foi asfaltado várias ruas, né? Ricardo Peixoto de Moraes, João Augusto Nascimento, José Aníbal Ferreira, José Zeno de Campos, Rua Praxedes e outras ruas, mais uma rua ainda que me falhou o nome agora nesse momento. Então, senhor presidente, e essa rua João Augusto Nascimento, citada aí pela indicação aí do companheiro vereador Felipe, é anos, cara, entra prefeito, prefeito passado, prefeito retrasado, entra prefeito do partido que eu estava naquela época. Cobrei, fui cobrando, pedindo, e ninguém atendia aquela comunidade de lá. E hoje, graças a Deus, a gente tem um asfalto, extensão de rede está chegando de iluminação pública para nós lá. Vereador Felipe, eu queria até pedir assim, que junto com você, que nós somos lá do bairro Corre do Ouro, né, e fazer até uma indicação, se for possível, coletiva, pedindo ao executivo, junto a Larissa e empresa de ônibus, que possa passar o ônibus lá no Morro dos Coutinho. Isso também está no plano de governo do prefeito Betim, que é passar o ônibus no Morro dos Coutinho, saindo do Caíque, para atender aquela população. Então o ônibus pode passar no Morro dos Coutinho, ele arrumando o acesso atrás do campo do Córrego do Ouro, que sai no Caíque. O ônibus pode subir pelo Morro dos Coutinho, pela Carbureta, subir o Morro dos Coutinho, ele vai sair lá no Caíque, na volta ele retorna pela Avenida Palmeira. Então, com certeza, vai atender os senhores e senhoras, pessoas com bolsa pesada, as pessoas idosas, e com certeza irá favorecer mais ainda. Aí sim, vai ficar completo lá o trabalho do prefeito na nossa comunidade lá. Vereador Felipe.
É muito importante quando os vereadores fazem um requerimento, quando a população paga uma taxa, que ela está tendo retorno. Eu acho muito feio, assim, você pagar uma taxa de iluminação pública e não tem uma lâmpada em frente à sua casa. E eu sou até me desculpa, que eu gostaria de quebrar o protocolo um pouco na sua parte, eu me esqueci, sobre a Copasa, uma indignação que a Copasa faz com Santos Dumont. A população de Santos Dumont paga uma taxa de esgoto que não tenha. Então, uma coisa também que me chama muita atenção, você paga uma coisa que não tem. Eu até outro dia eu falei com o presidente, vamos ver se a gente marca uma outra reunião com a Copasa para tomar uma decisão. Já passou 3 governadores e nada foi feito e nada foi dado essa sugestão para suspender essa taxa que Santos Dumont paga e não tem. Isso é um roubo para Santos Dumont. Muito obrigado pela parte, vereador.
Vereador, só concluindo a questão lá dos Coutinho, a praça que você disse é a praça Edson Losky, né, que eu dei o nome a ela na época, junto com os demais vereadores, a praça do Corre do Ouro chama praça Edson Losky. Então, senhor presidente, a gente tem acompanhado, a gente sabe das dificuldades que tem, a gente sabe das obras que precisam ser feitas, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, lá no Giovanni Peduzzi, final do Giovanni Peduzzi, secretário de obras, esteve aqui e prometeu pra gente que começaria na próxima segunda-feira, só não começou porque algumas pessoas que estavam trabalhando no equipamento da máquina nova, da usina móvel de asfalto, estavam com um suspeito de Covid, que não ia começar por isso, mas assim que recuperasse, provavelmente, graças a Deus, deve ter recuperado já, e ainda não começou. A gente tem que cobrar, mas as coisas também a gente tem que falar. Por exemplo, hoje ali na pé da oficina do Grande, né, o Sebastião passa lá em frente, né, Sebastião sempre lá, começaram a obra também lá, de contenção da rua, aí no bairro Santo Antônio, onde que vários tempos caído também lá, que eu lembro que esse cone lá tem muitos tempos, então tá realizando, inclusive parece que estão buscando umas pedras, numa pedreira aí, muito grande, as pedras hoje, buscaram com o caminhão da prefeitura hoje, para colocar, para fazer a contenção do rio. Então, senhor presidente, a gente tá aqui, nessa linha, de cobrar do executivo, claro, tem que cobrar mesmo, porque ele ganhou as eleições, é para executar, é para fazer para o município, mas as coisas boas também a gente tem que lembrar, porque as pessoas cobram do executivo também, e muitas das vezes demais de nós já tivemos em outros partidos, esquece que já foi partido também, né? Então, já pecou também. Então, a gente estamos aqui para trabalhar e lutar sempre para o povo de Santos Dumont. Eu vou dar uma parte, vereador Sebastião Davan.
Obrigado, vereador. Aproveitando esse gancho seu, vereador, gostaria de lembrar também aqui que eu já fiz requerimento solicitando reforma na ponte do seminário, fiz requerimento solicitando reforma na ponte que do bairro Santo Antônio, que sai no Campo da América ali, todos os vereadores conhecem. A ponte não tem guarda-reio, está quebrando, está caindo. E agora, com a Pedro Ribeiro parada, o trânsito todo flui pelo seminário. Então, ali também está uma tragédia anunciada. A cabeça da ponte já está riando. Caminhão pesado de lenha, de leite, é o 11 passando toda hora. O trânsito todo está naquela ponte. E a ponte está caindo. Ali está sendo uma tragédia anunciada. E já foi feito o requerimento para aquele local. Então, tem que a gente tomar parte disso. Isso já está registrado, está catalogado. Então, se vier acontecer alguma coisa, aquilo ali já foi pedido, aquilo já foi feito. O pedido já está lá. Então, é só a gente focar em cima de cobranças, né? Infelizmente, o que tem que ser cobrado, tem que ser cobrado. E ali a coisa está feia também. É lógico que a prefeitura está com uma obra grande na Pedro Ribeiro. Com certeza lá é prioritário para liberar o trânsito, mas aquelas pontes também não pode deixar para trás. Não tem guarda-reio, à noite fica perigoso. Motocicleta, bicicleta, mesmo pedestre. Então ali é uma questão também de ser visto. Obrigado, vereador.
Senhor presidente, mesmo a fala do vereador Felipe, falou também, vereador, a questão da Copasa. Até pedi o Edivaldo para poder pesquisar. Aí tem uma cidade que eles cortaram essa taxa esses dias aí. Entrou uma empresa, acho que privada lá, entrou. A gente vai pesquisar juntos, se vocês quiserem, né, o Zezinho, né, pode até falar se quiser sobre isso. Essa taxa que é tirar a empresa da Copasa dessa cidade. Vamos pesquisar, vamos trazer semana que vem, se Deus quiser aqui, pra gente poder discutir junto aqui, os vereadores discutir, e por que não tirar, se for preciso também, a Copasa daqui e vir a outra empresa. Se não tá prestando bom serviço, ué, nós precisamos de um serviço bem emprestado. Vereador, tá nessa fala hoje mais ou menos em conjunto, quando o senhor disse a questão das lâmpadas, extensão de rede, lá de Mantiqueira, que você falou, eles criaram a taxa de iluminação pública pro homem do campo, ué. Na zona rural, não paga a taxa de iluminação pública que foi criada no governo? Tem que ter iluminação pública, além de pagar. Na época, arrecadava 60 mil reais por mês essa taxa de iluminação pública na época. Era arrecadado. Hoje eu não sei a quantidade que prejudicou o cidadão, a cidadã da zona rural, que tira o seu leite lá vendendo a R$1,55, mais ou menos, deve ser hoje na zona rural, e um litro de leite hoje, mais ou menos. E tem que pagar uma taxa de iluminação pública. Você imagina uma máquina trabalhando o dia todo, moendo capim, trabalhando durante o período ali para poder tirar o seu leite, para poder vender. Então, produtor rural é sempre prejudicado. Falta estrada, cria taxa de iluminação pública para o homem do campo, fecha o matadouro. Eu não sei, coitado do homem do campo, como é que consegue sobreviver em Santos Dumont. Um aumento de ração, eu lembro aí, com a soja era 70 e poucos reais aí. Eu não sei o que acontece, que quem vende ração, quem é produtor, quem produz ração, e consegue levar um saco de soja de ração a 170 reais. É crise, o que está acontecendo no país? Como que o produtor consegue trabalhar e produzir dessa forma? E da cada vez assim, então eu vejo o seguinte, já disse isso aqui outras vezes, vou continuar dizendo, senhor presidente. Quando chegar projeto, a gente tem que analisar muito bem. Porque se a gente analisar um projeto muito bem para ser votado, se nós não soubermos votar um projeto aqui, a gente prejudica uma população pela vida inteira. Eu perguntei ao José Geraldo aquele dia, José Geraldo, vocês prometeram que se ganhasse, tirava a taxa de iluminação pública do homem do campo. Vocês prometeram. No comício, no palanque, se ganhasse, tirava a taxa de iluminação pública. Falou que não tem como tirar a taxa de iluminação pública. Falou que não tem como. Já procurei informar também que para tirar essa taxa de iluminação pública tem que criar um outro imposto. Então, o que eu digo? Antes da gente criar qualquer taxa, temos que analisar muito, pensar muito bem. Ajuda o município? Ajuda, mas prejudica o cidadão. Senhor presidente, eu quero o vereador Felipe.
Se paga, pelo menos que atendesse. Não deixar as comunidades, os distritos, nem aonde tem iluminação pública, as lâmpadas tudo queimada.
E eu vou pedir, vereador, só assim, mais um minutinho, senhor presidente. É só a questão dessa taxa, ela foi criada para também ajudar o homem do campo. Será que essa taxa está sendo totalmente destinada ao homem do campo? Já perguntei aqueles dias, não tiveram resposta. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, servidores da casa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, me dirijo hoje nessa tribuna para, como é sabido por todos, chegou à casa o ofício do executivo me apontando como líder do governo nesta casa. Aceitei o desafio no intuito de ser um elo desta casa com o Poder Executivo, para que as proposições de vossas excelências sejam encaminhadas, que aqui buscam em favor do povo requerimentos de toda a natureza. Eu espero que haja um aceleramento no atendimento dos pedidos de vossas excelências. Quero ser um elo, quero ser aquele líder chato com o governo. Semana passada até falei com o prefeito, até sobre a questão da rua Pedro Ribeiro, está havendo uma intervenção realmente concreta, até em razão da questão da ponte, que ela pode vir a ceder. Então, aquela via como uma via principal, arterial a Pedro Ribeiro, tem que haver uma intervenção de verdade. Como na Machado de Assis, é um problema que tem que ser retomado e tem que ter um desfecho finalizado. Então, o que eu desejo aqui é ser um elo deste poder com o Poder Executivo, de estar à disposição de vossas excelências para caminharmos juntos. Há apenas mesmo uma composição regimental. Não me faz mais, não me faz menos. Pelo contrário, dá mais trabalho. E o grau de disposição é até maior. A gente, nem todo dia, a gente vai ter os pleitos atendidos, questões de estresse, é natural. Mas isso tudo se dá pela vontade de vossas excelências aqui, em que as coisas aconteçam em favor do povo. Eu sou testemunha disso.
Eu queria te desejar boa sorte, te dar os parabéns pela coragem.
Obrigado.
Acho que vossa excelência está no caminho certo. É assim mesmo, enfrentando os desafios, as dificuldades, que Vossa Excelência vai mostrar o seu valor. Daqui, da minha parte, Vossa Excelência pode contar comigo também, que tiver a meu alcance, estou disposto a colaborar.
Muito bom? Obrigado, vereador Zé Abud, companheiro de bancada, a qual eu consultei antes de enfrentar tal empreitada, e Vossa Excelência, com espírito público, não colocou
lobby nenhum. Muito obrigado e conto com todos. Nessa semana nós observamos o avanço nas trocas de lâmpadas, cerca de 250. Se nós tínhamos cerca de 1000 lâmpadas apagadas, um quarto desse volume já foi tratado. Bairro Francesa, São Miguel, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Trevo Sul ao Trevo Norte, as coisas estão caminhando, estão acontecendo. A expansão da rede na usina, 4 novos postes, Sebastião, você observou ao passar no fim de semana, 2 lâmpadas novas não estão funcionando, mas alguma coisa tem que dar errado também. Então, realmente, foram colocadas 4 lâmpadas, mas 2 vão ter que ser trocadas. Mas, enfim, a expansão está ocorrendo. Ela está ocorrendo, sim. No mais, esse fim de semana também estive em São João da Serra, estive com o pessoal do Tanque, vereador Altamir, vereador Tchãozinho, conversando até sobre a questão da iluminação pública, esclarecendo que é uma contribuição constitucional, vereador Flávio, como Vossa Excelência também esteve na casa na época, tem que ser cobrado para custear o serviço como um todo, senão o compromisso da concessionária com o consumidor é do padrão para dentro da casa, da rede para dentro da casa. O externo é competência do município, ele tem que ter dinheiro para custear isso. O que, que a gente pode ver? Isso é uma previsão, além de constitucional, da resolução 414 da ANEEL. Ela busca a medição disso das 18 às 6 da manhã para ver um grau de consumo. E realmente o rapaz do Tanque reclamou que está pagando muito caro. E o que, que eu ainda sugeri? É o que todo mundo aqui concorda. Se lá ainda não tem, pelo menos já na região deles do Tanque, perto das casas, já expandimos a rede, levar a iluminação pública até lá. Se já paga, né, vereador Altamir? Vamos colocar, né, vereador Felipe? Então, de forma geral, que nós precisamos desmistificar. Então, eu conversei com eles de uma forma clara para entender como é que é o tributo e todo mundo. Eu acho que o povo, quando a gente chega com a verdade, o cidadão, quando paga seu tributo, mas sabe para que está pagando, para onde está indo, a gente consegue mais amenizar situações. Eles querem a verdade. É trabalhar com a verdade. Então, já é um grande começo. A gente tem que aproveitar, trocar as lâmpadas e expandir a rede, para ela chegar onde não existe e onde as pessoas pagam.
Vereador Queiro, só uma parte.
À vontade,
vereador. Poderia até sugerir que pudesse mandar para a Câmara onde estava fazendo essa expansão de rede, que isso é muito importante.
Perfeitamente.
Pelo menos a gente vê onde está indo o dinheiro da iluminação pública.
Perfeitamente.
Eu não sabia que tinha posto 4 postes lá também. Então tem vários lugares que estão colocando postes de iluminação. Assim. Tá joia?
Ok, muito obrigado, vereador. Eu tive pessoalmente, vereador Flávio, com o pessoal da companhia, inclusive, na rua, perto da nossa casa, vereador Sebastião. Estavam fazendo as trocas, um caminhão robusto, uma equipe com muito boa vontade, o Cláudio Lins acompanhando, eu acredito que nós vamos avançar. Hoje deu entrada na casa o projeto de lei 02, importantíssimo, o marco do saneamento básico está vindo aí. No final de semana, quando eu avaliei, eu vi realmente a ausência de um membro do Legislativo e o vereador Flávio foi muito feliz ao acrescentar a emenda aditiva, prevendo um representante do Legislativo Municipal para compor esse conselho, né? Isso é muito importante porque o marco de saneamento básico vai ser um divisor importantíssimo no Brasil. Ele vai fazer com que chegue saneamento onde não há, melhore a capacidade de onde já existe e para a nossa cidade é fundamental termos até o final do mês, conforme nosso diretor colocou, esse projeto, esse conselho já composto para que nós possamos receber os benefícios das entidades federais no que tange ao saneamento básico.
Com relação ao marco do saneamento, agora as coisas começam a se encaixar. A proposta do vereador Altamir com relação à Copasa de fazer
melhoria do serviço,
melhoria ou suspensão do contrato com a Copasa, o marco do saneamento permite isso. Assim que a Copasa não estiver cumprindo com os determinados no contrato, pode se suspender o contrato e fazer uma nova licitação, porque o marco do saneamento permite agora que o governo municipal faça a licitação e substitua a Copasa a qualquer tempo.
Exatamente. Nós respeitamos a Copasa, sabemos da qualidade da água que ela produz, do trabalho dela, do know-how dos servidores, mas realmente a cidade nossa tem uma demanda e há uma certa insatisfação. São José Operário, vereador Flávio Faria, pela terceira vez já reiterando a questão do São José Operário, Valdir, falta água de conhecimento, o senhor, eu também já manifestou nesse sentido, de Vossa Excelência, falta água, isso não pode acontecer, o São José Operário é um bairro central, ele está no bairro da Glória, já é uma área atingida por água e saneamento, vereador Conrado, então, realmente, a companhia tem o seu know-how, tem o seu corpo técnico, eu acredito que a Copasa seja primeira ou segunda, ou até no máximo terceira, melhor companhia de saneamento do Brasil, eu acredito nisso, a segunda, vereador José. Segunda, é verdade, ela tem know-how. Nós temos muita sorte de ter essa companhia aqui quando ela presta o serviço de qualidade. Mas nós temos a ARSAI, que é a Agência Mineira de Água e Esgoto, também para dirimir essa questão de eventual adequação dessa empresa. Ela tem que assinar um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa para que os serviços de qualidade cheguem ao consumidor, ao cidadão. No mais, a nossa moção coletiva de cumprimento ao Instituto Butantan pelos seus 120 anos, vereador Conrado. Eu também vi na sua página lá e agradeço a colaboração de Vossa Excelência também no texto que nós vamos enviar. Peço a Vossa Excelência, mais uma vez, o desculpe pelo lapso de ter colocado o gabinete do vereador Keilon. Não, aquilo é para um ofício particular, foi coletivo. Eu peço a casa para que corrija. E um breve do Instituto Butantan, surge em 1899, tem o primeiro diretor, o mineiro, o médico Vital Brasil, aqui de campanha, do sul de Minas. Fabrica hoje 12 soros e 7 vacinas, entre elas a Covid. Em qualquer parte do Brasil onde há Butantan, porque em cada Santa Casa, em cada pequena unidade de saúde, nós temos o antiofídico. A pessoa chega com um acidente com um animal peçonhento e em 99% dos casos tem sua vida salva. Isso foi feito na prática por Vital Brasil quando foi em Chicago, lá pelos idos de 1900, levar o seu soro para apresentar no Congresso de Medicina. E teve um operário ferido por uma cobra lá. E ele aplicou na prática o soro e salvou a vida do operário. É uma história muito bonita. O Butantan, o lema é muito verdadeiro. Um instituto a serviço da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. A qual cumprimento novamente todos os vereadores. Eu vou começar falando com relação a esse projeto que chegou. É um projeto importantíssimo. É um projeto que o Santos Dumont está deixando de arrecadar 350 mil a 400 mil por ano. Isso aí, com certeza, já era para ter vindo. Tem prefeitura desde 2019 recebendo esse valor. Com relação à iluminação pública, nós estivemos conversando, na época, isso foi uma promessa de campanha do prefeito, porque é muito fácil quando as pessoas sobem no palanque, aí fala o que quer e o que não quer, a verdades e inverdades. Prometeu realmente retirar esse valor da iluminação pública. Fomos a ele na época, eu e mais alguns vereadores, nos prometeu junto com o secretário de obra, o secretário de agricultura, que encaminharia essa casa legislativa para que fosse retirado esse valor da zona rural. E nada disso aconteceu. Brigamos, passamos 4 anos aí numa luta ferrenha para que fosse mandado essa casa esse projeto. Vou falar agora, já sabendo que o Keilon, de fato e de direito, é líder do governo nesta casa, já vou incumbir a Vossa Excelência uma tarefa que eu estava louco para passar isso para um líder do governo, que demorou quase praticamente 2 meses, e parabenizar pela coragem, que eu acho que eu não teria essa coragem, mas eu quero te parabenizar. Hoje eu fui parado por uma senhora que é muito amiga da família de Vossa Excelência, lá de São João da Serra. Me reclamou da estrada, me reclamou de várias coisas, mas a razão pela qual ela estava extremamente irritada era de que fecharam o Correio de São João da Serra também. E aí, eu senti na hora da raiva, do ódio dela, de que de nada adianta votar em ninguém. Que nós, vereadores, tínhamos que fazer a nossa parcela. E como de fato temos que fazer. E me parece que ela foi atrás do prefeito. O prefeito jogou, não sei até que ponto, a responsabilidade em cima da Câmara.
Se me permite uma parte, me parece, ela falou comigo mesmo, e eu fiquei de me reunir essa semana com o Executivo, que havia um problema de novo da federação. Teria a federação transferido o dinheiro para quem opera o Correio? Está voltando de novo naquele debate acerca da federação ocorrido nessa casa. É o que me parece até o momento. Eu quero me inteirar.
Mas eu
compreendo a manifestação de voto. Eu acolho.
Ela até me colocou que teria vindo uma pessoa, e o pessoal do Correio estava revoltado, porque tinha vindo pago uma pessoa de 80 e poucos anos para vir buscar uma conta, pagado R$120, para buscar uma conta de R$38. Paga R$120 para vir buscar uma conta para não cortar a luz de R$38. Então, eu levo essa preocupação para Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência provavelmente deve ter um encontro todos os dias com o prefeito, e que leva essa preocupação, porque realmente... E que não é a Câmara que é culpada, não.
Não.
Se
é.
O prefeito
não
é. Falou com ela que a Câmara é culpada, é muito não. Fácil de ler, de delegar responsabilidade.
Exatamente.
Cada um assuma a sua responsabilidade. Essa responsabilidade eu disse a ela que é totalmente do executivo. Correto, totalmente do executivo. Vamos então verificar. Fica aqui.
Eu acolho, sim, a manifestação de Vossa Excelência, sim, e é um assunto que nos preocupa e tem que ser levado.
É, inclusive, eu cheguei até a comentar com ela. Não, eu tô te cobrando. Eu falei, não, mas tem o nosso amigo Keilo, tem o Sebastião, que é do Formoso.
Exatamente.
Ela comentou que no Formoso também paralisou. E a gente sabe que tem processo de privatização aos Correios. Isso quando eles ficam loucos para poder dar uma brecha, para poder fechar.
Sim, sem dúvida.
Isso é uma porta grande para não reabrir isso mais.
Hoje...
Eu acho que o prefeito tinha que ter preocupado isso antes de acontecer isso. Tinha que ter arrumado uma maneira, porque depois que você dá essa brecha, de dar essa paralisação, eu fico muito preocupado na reabertura disso.
Sim, se me permite uma parte, vereador. Eu não sei como é que está em Conceição do Formoso, Sebastião pode falar, mas há realmente uma dívida com a aviação Formoso de 1.800, vereador?
Com respeito a essa questão dos Correios, eu gostaria de parabenizar até o Felipe do táxi, porque o Felipe chamou a federação aqui com os responsáveis, porque o Torres ficou presidente da federação 20 anos. Ele morreu e o vice-presidente não quis assumir, o segundo vice-presidente não quis assumir e o secretário veio aqui com o contador. E no dia, ele pediu até dia 28 de fevereiro para prestar conta. E eu ia falar na tribuna e quando chega lá eu vou falar. Então, ele tinha até sexta-feira para prestar conta do dinheiro que era para fazer o pagamento dos Correios, do transporte, dos aluguéis, dos lugares onde ficam. Nós estamos empenhados nessa parte. E ele deu a palavra dele que trazia até dia 28 a prestação de contas. A partir de hoje ele já está em falta com essa casa.
Mas eu gostaria de ponderar a vocês dois que no mandato passado não estiveram aqui. Isso já vem arrastando há, sei lá, 8 meses. Eu lembro que o mandato passado foi uma luta e no ano passado foi outra luta. Ficaram o pessoal que trabalhava nas ambulâncias, deve ter 7, 8 meses sem receber. Então, não há como ficar transferindo responsabilidade. O Sr. Torres morreu, que Deus o tenha, morreu esse ano. E o ano passado? E os 6 ou 7 meses, 8 meses do ano passado? Se isso chegou a esse ponto, porque teve um começo. Então, eu acho que, me desculpa mais uma vez, o executivo não fica transferindo a responsabilidade, não fica julgando para cima da Câmara e que arruma uma solução. Eu acho que vai ser muito mais difícil você reabrir uma coisa que já estava aberta do que
deixar fechar.
Deixar igual já está.
Exatamente.
É isso, só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador, o vereador Luciano pediu, como um assunto dos Correios, tem uns 15 dias, acho que os vereadores sabem, eu chamei o pessoal da federação aqui na Câmara. Quem participou da reunião foi o vereador Sebastião do Formoso, o presidente da Câmara, o Luciano Gás, e o vereador Miltim. Tem uma ata escrita, tudo que eles falaram, nós assinamos e eles sabem o que eles falaram. Que eu falei que a situação da federação está pior do que a gente pensa. Dinheiro público tem que prestar conta. A Prefeitura de Santos Dumont não está devendo nada para a federação. Eles têm que prestar conta que deu dinheiro que entrou na conta. Se o Torres morreu, o pessoal das ambulâncias está sem receber, o pessoal dos Correios está sem receber, esse dinheiro é passado por uma conta da prefeitura, passou o dinheiro para a federação e o pessoal não recebeu. Como é que você vai prestar conta de um dinheiro que a prefeitura passou e o pessoal não recebeu? Não existe. Então, aonde eu chamei eles, eu falei com eles, pedi eles uma prestação de conta, porque quem ia ser prejudicado, os motoristas de ambulância do distrito, que esse convênio é feito, os Correios e o pessoal que da bomba abre e fecha as bombas d'água do distrito. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor marcasse uma nova data, que o vereador Sebastião sabe disso, ele pediu até dia 28 para prestar conta desse dinheiro e pagar esse pessoal. A prefeitura mandou extrato, que eu peguei na finança, ela pagou até dezembro do ano que passou e o pessoal está 6, 7 meses sem receber. Eu gostaria de saber onde está esse dinheiro.
Foi até como o vereador Conrado mencionou. Qual o papel da federação hoje? Ela ajuda ou atrapalha, né? Então, são coisas para ponderarmos, sim. Muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa noite ao presidente, a todos novamente. Relatar sobre as trocas das lâmpadas. A gente ficou em reunião aqui pedindo troca de lâmpada, troca de lâmpada, troca de lâmpada. E agora chegou, está sendo feito. O Cláudio Lins sempre liga para a gente avisando os locais que já estão sendo providenciados. E junto com o vereador Keilo, a gente fez um requerimento coletivo para a Francesa, local lá estava praticamente nas escuras e agora está tudo com as lâmpadas clarinhas, iluminou lá tudo para eles lá. Então a gente fica satisfeito de estar tendo essas melhorias para as pessoas que contribuem, que pagam por essa taxa de iluminação, que pagam para ter o serviço feito em sua localidade. Então a gente agradece também, né, Keilo? Os moradores que solicitaram o nosso apoio, né?
Com certeza.
A gente agradece a todos aqueles que procuram os vereadores, não só Valdir da Banda e o Keilo, mas que procura todos os vereadores aqui solicitando apoio, e todos os vereadores aqui têm suas demandas, seus pedidos em relação à troca de lâmpadas, e aos poucos lá vão sendo atendidos, vai sendo resolvido. E a gente pede também, igual conversei com o Cláudio Lins, para deixar o secretário de obras, para deixar a Câmara atenta também ao término desse contrato, que é importante a gente saber o início e o término, para a gente estar atento para não acontecer o que aconteceu. O contrato acaba e até que abre novo processo, até que entra outra empresa, até que as coisas se resolvam. Então a Câmara também, a gente tem que estar atento a respeito desse convênio, desse contrato que foi feito, para a gente poder estar ciente para não acontecer o que aconteceu neste momento. Porque você vê, praticamente a cidade apagou, né? O Conrado vinha com a lista imensa, vinha outros vereadores com a lista imensa, como eu também vim com a lista bem grande de pedidos de lâmpadas, como hoje também já foi relatado. Mas nós agradecemos que o serviço está sendo feito e, se Deus quiser, o mais rápido possível vai ter que terminar, porque o bairro da Glória é imenso, já fizeram algumas ruas, Rua do Grupo e outras localidades, já começaram a fazer o São José Operário, só que a gente sabe que o atendimento é para a cidade toda. Então, eles fazem no local, tem que sair para outro local que está pior do que algumas partes das nossas comunidades aí. Em relação ao pedido da moradora do local de Dores, a Tailândia, Dores do Paraibuna, ela nos enviou as fotos. Realmente há necessidade urgente do município abraçar lá junto ao prefeito, providenciar melhorias do local, porque realmente lá acabou. Então há necessidade, foi enviado pra gente as ruas, fotos, e lá também existe outros problemas também, questão de saneamento básico, existe problema de água, falta d'água lá. Então o que que acontece? Até o momento ela enviou as fotos solicitando a parte asfáltica, mas nós também vamos ter que nos unir para poder ajudar outras necessidades que lá no local eles precisam. Então, Tailândia, pode sempre contar com este vereador, com a Câmara de Vereadores aqui também, com todos. Todos aqui estão dispostos a abraçar Santos Dumont, ajudar Santos Dumont, e Dores também se sinta abraçadas por todos nós aqui da Câmara. Em relação ao bairro da Glória no loteamento Amaral, logo à frente ao postinho do bairro da Glória, teve um problema de um vazamento de esgoto que cai numa rede fluvial. E aquilo lá vai vazando por debaixo do asfalto, já caiu na parte de um lote lá que o cara guarda umas máquinas lá. Então o que que acontece? Já foi ao secretário de obras e foi relatado que sim, lá existe parte da prefeitura e a parte da Copasa. Então a Copasa primeiro vai fazer a parte que cabe a ela, e a prefeitura depois vai refazer a parte que cabe ao secretário, a Secretaria de Obras. Então, eu pedi a ele com urgência, porque do jeito que lá vai lá, quando for mexer, vai estar uma cratera por baixo. Tá tudo oco. E vai ficar muito caro para ser feito para ambas as partes, tanto Copasa como Prefeitura. E para que não haja aquela coisa, é Copasa, é Prefeitura, é Copasa. Realmente lá no São José, no loteamento Amaral, existe esse problema do esgoto vazando, e há sim partes da Copasa e partes da Prefeitura. E eles já estão se organizando para resolver aquele problema. A respeito da obra também da Igreja da Glória, que caiu parte da rua lá e o muro, em conversa com o secretário Oscar, eles vão fazer lá, eu acredito que vai ser uma terceirizada que vai ter que fazer aquele serviço lá, porque se tornou também uma obra grande. Se tornou uma obra grande porque, além de cair o barranco, já atingiu parte da rua lá. Então vai ser uma obra que a prefeitura em si tem que terceirizar aquele trabalho lá também. Por causa das chuvas, com certeza piorou mais a situação lá. Sobre as ruas, a Rua das Nascentes, foi asfaltada a Rua das Nascentes, e a parte da José Dito Sobrinho, um pedaço que faltava lá. Nós também estamos aqui agradecendo melhorias na Rua das Nascentes e uma parte da José Dito Sobrinho também que foi asfaltada. Estamos aqui agradecendo. Em relação à Rua das Nascentes, tem uma parte que dá acesso às caixas d'água que tem lá no bairro da Glória. Essa parte também já foi encaminhado um requerimento, e eu já fui pessoalmente também junto ao prefeito, ao secretário, e mostrei toda a situação que se encontra o local. E o secretário junto ao prefeito, ficaram de lá também tentar solucionar os problemas lá, ao qual eu citei que a Copasa também vai ter que participar por causa dos canos que estão lá, a flor da terra e tal. Então tem que aterrar os canos, afundar manilhas, mas estão todos cientes do problema que existe na Rua das Nascentes, final das Ruas das Nascentes, ao qual dá acesso às caixas d'água no bairro da Glória. Então o que cabe ao vereador, está sendo feito, os requerimentos, as solicitações, muitas coisas a gente não faz por requerimento, faz por ofício, para poder chegar mais rápido na mão dos secretários. Então o ofício ele procura chegar mais rápido e a gente tem como entregar pessoalmente também. Então a gente faz os requerimentos, faz ofício, solicita as pessoas que possam nos ajudar e nós estamos aqui dispostos a cumprir a nossa função. Aplaudimos sim, as lâmpadas estão sendo colocadas e a gente agradece todas as benfeitorias que estão sendo feitas e continuamos aqui solicitando e cobrando para a nossa população. Presidente, desta forma eu termino a minha fala.
Vereador Tchauzinho Formoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, aos funcionários da casa, aos colegas vereadores. Quero agradecer a presença do Juninho Vilela, presidente do PSD, Tchãozinho do Formoso, meu conterrâneo, e todos os presentes. Quero agradecer que hoje chegou a cópia do contrato da iluminação pública na minha mão, que eu pedi dia 15 do mês passado. Eu acredito que a nossa prefeitura, o executivo com o legislativo, ele tinha dois empecilhos. Um é a falta de comunicação e que a nossa prefeitura tem falta de planejamento. Eu acho que de comunicação, acho que já foi sanada hoje. Porque comunicação é com o meu nobre aqui. Meus parabéns, quero te dar os parabéns, te desejar boa sorte nessa nova jornada. Estou aqui para somar, se precisar de mim. Quanto à federação, quero voltar no assunto lá. O vereador Felipe convidou os vereadores e convidou os responsáveis que ficou por responsabilidade da federação, que foi Edmilson, o outro eu não lembro o nome, e eles vieram aqui. E eu gostaria que o senhor presidente tornasse a convidar eles de volta. E quero convidar todos os vereadores para estar presente. Porque eu acho, como o vereador Flávio Faria falou, é um assunto grave. Porque pessoas estão tendo prejuízo, né? Então, os responsáveis têm que encostar o umbigo no balcão. O vereador Felipe trouxe o extrato da conta da prefeitura que foi repassada pela federação. A federação, no dia, falou que não tinha como dar o extrato bancário. Então, a partir de agora, o problema já se tornou sério. Porque as pessoas estão dependendo dos seus pagamentos. Uma vez contratado e uma vez trabalhando, elas têm que receber.
Que possa ser convocado e trazer também a prestação de conta. Por quê? Já foi determinado um tempo para prestar a conta. Então, não só convidar, mas pedir que tragam a prestação de conta. Se há legalidade que a prefeitura já pagou, tem como provar o pagamento que a prefeitura fez. E o prazo determinado já passou. Então, não só chamar, mas pedir para trazer a prestação de conta. Porque já está na hora de prestar a conta. Não só chamar. Então, assim, eu acho importante nessa parte também solicitar, Sebastião, que traga uma prestação de conta, né, Zé? Que é importante.
Isso. Eu gostaria de retificar, eu não dei boa noite aos que nos assistem na TV no web e os que vão nos ouvir na Rádio Cultura. E também pedir para aqueles que estão nos ouvindo e que fazem parte dessas pessoas que estão sem receber, que teve seus contratos interrompidos, que procurem ou legislativo, que passe informações para nós de quantos meses estão devendo, o valor. Para quê? Para que no dia que for a reunião, até que eles viessem também, pode ser convidado alguns representantes deles, porque todos os envolvidos têm que estar presentes.
Vereador, você foi muito feliz tocar nesse assunto de novo. E eu gostaria também de parabenizar, no dia você estava presente, pôde acompanhar o que estava acontecendo de fato. O pessoal dos distritos depende dos correios, depende dessas correspondências, depende desses motoristas de ambulância dos distritos, depende desse pessoal que dá bomba d'água. Esse serviço é um único serviço que o pessoal é dependente desse serviço. Agora, quando vem o tesoureiro da federação aqui, que está escrito em ato, eu trouxe um extrato que a prefeitura pagou para a federação até dezembro, e o pessoal está sem receber 6, 7 meses, ele falar que não tem que prestar conta o legislativo, ser um dinheiro público, ele falou que só presta em juízo se quiser. Aonde pode uma coisa dessa? Todos os distritos estão sendo prejudicados com essa situação. Então é uma situação muito grave. Onde entra dinheiro público, não é tão fácil as pessoas falar que não tem que prestar conta, como eu falei com ele no dia.
Eu falo que conta eletricidade não tem jeito de dar errado, não. É ligado certo e somado certo, não. E as pessoas, além de não receber, e ainda causa transtorno a outras, né? Como o Flávio falou lá, que uma pessoa gasta 100 para receber, para pagar uma conta de luz de 30. Quanto ao planejamento, eu acho que é uma coisa que a nossa prefeitura falha muito, né? Igual o caminhão chegou aí, quero parabenizar os responsáveis, o contrato está em mãos, mas que se tivesse um planejamento, de onde tem mais lâmpadas queimadas, os distritos já são judiados por estrada, por água, por todas as partes, e vão ser os últimos a serem atendidos. A secretaria responsável passasse um planejamento, ó, de data tal, vai atender Patrimônio dos Paiva, Mantiqueira, Dores do Paraibuna, e assim, consequentemente. É a mesma coisa a Secretaria de Obras. Nós temos lá no Alto da Vila, tá quase não passando o meu caminhão, e o de todos, né? Falei o meu porque eu mexo com transporte. Você vê lá a rua Pedro Ribeiro, fico feliz de saber que já está procurando consertar, né? Um planejamento, ó, tal data nós vamos começar na Pedro Ribeiro. Ó, se tivesse mais comunicação, talvez a cobrança era menos. Tal data nós vamos consertar o final do Bar da Glória. Ó, nós vamos começar a mexer em Dores, tal data. E assim, quanto ao caminhão de asfalto, eu questionei que ele tinha um ano guardado. E eles falaram que não. Ele chegou em maio, ficou 3 meses na delegacia parado, no pátio da delegacia. Aí eles fizeram um experimento com eles na Rua da Pedreira, tornaram a guardar e na véspera da eleição fizeram um experimento com eles na Rua da Danocotinha. Tem que colocar para funcionar. Se comprou, tem que funcionar. Tem que saber o que está acontecendo. Se é falta de insumo, se é falta de treinamento. Mas tem que colocar para funcionar. Não pode comprar um equipamento de 1.200.000 e a nossa cidade precisando de pavimentar Dores do Paraibuna, pavimentar N ruas aí, entendeu? Nós estamos aqui, igual eu sempre falo, é para somar, mas a gente tem que cobrar, e o que a gente vê de errado tem que falar, e um caminhão de asfalto não pode ficar guardado na garagem, não. Tem que pôr para trabalhar, tem que pôr para funcionar. Tem que saber onde é que está o erro, o que é que está faltando. E eu acho que é obrigação nossa procurar saber para fazer com que comece a trabalhar. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores mais uma vez. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de começar a minha fala solicitando ao vereador Keylon, né, já estou dando a missão, parabéns primeiramente por ser o líder do governo. Nós fizemos uma reunião na semana passada, os vereadores e os moradores da rua Joaquim Cunha, e nós não conseguimos marcar uma reunião com o prefeito aqui na Câmara. E o objetivo, o que nós discutimos aqui na reunião com os moradores é justamente uma reunião com o prefeito, com o secretário de obras, porque a rua está cedendo e os moradores estão em risco, estão com receio, e a gente tem que marcar essa reunião entre os vereadores e os moradores da rua Joaquim Cunha. Queria lembrar também à mesa diretora que eu apresentei um requerimento, já tem um tempinho, para convidar as conselheiras tutelares para comparecer a esta casa, para a gente reunir com elas também, porque no ano passado nós fizemos uma reunião com as conselheiras tutelares e era no período eleitoral, a gente ficou um pouco amarrado, mas aí agora elas querem retomar a discussão com a Câmara, porque existem muitos direitos, tanto das conselheiras quanto da política nacional da defesa da criança e adolescente que precisa ser executada em Santos Dumont. Então essa reunião com as conselheiras é importante aqui nesta casa para a gente dar andamento nisso também. Sobre a contribuição de iluminação pública, a gente tem que lembrar que isso foi votado no governo passado, governo municipal passado, passou por esta casa, eu não era vereador, foi aprovada, e aí por isso que se cobra a iluminação pública na zona rural. E é um tributo que está no orçamento, para retirar esse tributo é preciso um reajuste orçamentário por parte do prefeito municipal. É uma situação bem complexa de se retirar, para colocar é fácil, para retirar é difícil. Mas de lá para cá o que faltou foi também a execução desse dinheiro em prol dos moradores do campo. Santos Dumont foi uma das primeiras cidades a aprovar esse projeto de contribuição de iluminação pública na zona rural. No estado todo de Minas Gerais, eu não sei hoje, mas há uns 2 anos atrás, era Santos Dumont e uma outra cidade só em Minas Gerais que cobrava iluminação pública na zona rural. Então, assim, é uma situação complexa, porque esse dinheiro é vinculado ao serviço de iluminação pública e olha os problemas que têm acontecido na cidade, né? É um dinheiro vinculado. Tem que trocar a lâmpada, tem que ampliar a rede, tem que fazer manutenção. Toda hora aparece problema de iluminação pública na cidade. E na zona rural, como já foi falado aqui, é sempre o último local a chegar às trocas das lâmpadas. Existem lâmpadas queimadas desde o meio do ano passado na zona rural. Quer dizer, agora está trocando na cidade toda e zona rural vai ficar em último lugar. É muito complicado. Isso cria uma desestima na sociedade, uma falta... Desprestigia muito o político em Santos Dumont quando essas coisas acontecem, porque porque a população vê o serviço público não sendo alcançado nessas áreas, e isso é muito ruim. Eu queria falar também que hoje eu recebi um e-mail do deputado Betão, é porque ele destinou para Santos Dumont, no ano passado, 3 academias ao ar livre. Uma seria para atender a Vila Esperança, outra para atender Conceição do Formoso, e a outra para atender a comunidade quilombola São Sebastião do Boa Vista, Corujas. Porém, devido à pandemia, o Estado não conseguiu fazer licitação e essas 3 academias não chegaram no ano passado. As licitações foram frustradas, nenhuma empresa apareceu para vender as academias, não só para atender São Zumon, mas para o Estado todo. Todos os deputados, ninguém conseguiu academia. E aí eu recebi um e-mail agora que o Estado diz que vai encaminhar as academias mesmo assim, que vai iniciar uma nova licitação. Só que, por conta da pandemia, essas academias que deveriam chegar no ano passado, ainda não chegaram. Quer dizer, esperamos que chegue este ano e que essas academias possam atender as comunidades citadas. Sobre a federação, eu já falei aqui, eu queria muito que os vereadores adotassem também esse discurso, porque eu sei, a federação, ela vem aqui na Câmara, fala que não vai prestar conta, os problemas do pagamento dos motoristas das ambulâncias continuam, né, persistem, demora a pagar, tem motorista de ambulância que fica um ano sem receber. Nós temos a situação dos Correios, o serviço interrompido, né, tem a questão das bombas d'água também. E assim, já deu essa história de federação. Como pode uma instituição como ela chegar aqui na casa? Nós não vamos prestar conta aos vereadores. Como pode uma federação receber dinheiro público e não repassar? Motorista da zona rural não recebe porque a federação não repassa. E aí o representante da federação vem aqui e nós não vamos prestar conta. A gente precisa adotar um discurso para a prefeitura assumir esse serviço. E faça a contratação dessas pessoas que prestam esse serviço. Os motoristas podem ser contratados diretamente pela prefeitura. É possível fazer processo seletivo. Não tem como a gente persistir no erro e falar assim: ah, não, vamos cobrar da federação. Tudo bem, mas e aí? Vai ser sempre assim? Né? Os motoristas das ambulâncias vão ficar sem receber. O problema dos Correios vai continuar acontecendo em Formoso, São João da Serra e outros distritos. A gente vai adotar esse discurso de chamar a federação, e a federação aí é pressionada, chama o Ministério Público, aí a federação não sei o que faz, porque a gente nunca recebe documentação. Aí a prefeitura consegue repassar mais dinheiro à federação, a federação resolve os problemas burocráticos e aí o serviço é normalizado. Aí passa um tempo, acontecem problemas de novo. Eu acho que está na hora da gente tomar uma postura mais radical. A prefeitura precisa assumir esse serviço. Essa é a minha posição, né? Porque eu, antes de ser vereador, esse problema já acontecia.
Uma parte, vereador. Eu até concordo com você. Eu acho assim, que como eu esqueci o nome da pessoa, Edmilson, falou que até dia 28 ele prestaria contas, ele deu a palavra dele, que ele fosse chamado aqui novamente e com os extratos em mãos da prefeitura, ele tem que prestar contas. Se ele não prestar, que entre no Ministério Público e que comece do zero. Concordo que a prefeitura assuma o trabalho. Desde o momento que eles não prestarem a conta, que a prefeitura toma parte.
Não, entendo perfeitamente, mas eu queria que a gente também pensasse nisso, porque esse assunto passou pelo meu primeiro mandato, está agora no meu segundo mandato, e eu penso que a gente deveria resolver em definitivo. É muito melhor a prefeitura assumir esse serviço e contratar essas pessoas diretamente, através do processo seletivo. Eu acho que vai resolver o problema. Essa questão da terceirização dessa maneira, eu acho que está impedindo o serviço público de alcançar as pessoas. Eu queria falar também a respeito da vacinação da cidade. A prefeitura marcou de vacinar os idosos de 90 anos nesse final de semana, gerou uma confusão, porque os idosos queriam vacinar no final de semana e a prefeitura não estaria fazendo vacinação no final de semana. E a prefeitura depois lança uma nota na internet dizendo que estava ocorrendo fake news e que as pessoas têm que procurar o site da prefeitura se informar melhor, só que na verdade as pessoas não estavam por fake news, elas não estavam divulgando e cobrando informações por conta do fake news. Não, a própria prefeitura marcou para os idosos vacinarem no final de semana. E aí, realmente é uma grande confusão. Se a prefeitura faz um planejamento, adequado, posta informações adequadas, evita esses problemas. Então a prefeitura cria uma fake news, depois divulga que estão divulgando fake news sobre a vacinação. Sendo que, na verdade, a própria prefeitura errou em convocar os idosos para vacinar no final de semana. Essa questão é muito séria, né? Então é preciso informar adequadamente as pessoas. E eu volto a repetir o que eu já falei aqui por várias vezes, vereadores sabem. É muito importante a prefeitura se organizar, sentar o corpo técnico e fazer um planejamento da vacinação, criar uma operacionalização da vacina com bastante informações e evitar essa confusão que acontece. O que a prefeitura está fazendo é o seguinte: ela chega a vacina, ela vai, divulga na internet a vacinação, daquele número X de vacinas. Então é uma coisa muito pontual. E para encerrar, só queria lembrar que o jurista citado aqui nessa casa pelo nobre vereador, o Ives Ganda Martins, ele apoiou o golpe de 64, apoiou a entrada dos militares ao poder. O Ives Ganda, ele participou então desse movimento de 64, disse que o golpe de 64 não prejudicou a democracia, entendeu como um ato legítimo, e esse jurista defende, é contra a prisão do Daniel Silveira. E aí não dá pra gente concordar com isso. É preciso buscar um jurista mais respeitado para falar sobre ditadura militar.
Encerramento. Convoco-os para a próxima reunião ordinária realizar-se às 17 horas do dia 8 de março de 2021. E convido os senhores vereadores a ficarem em pé, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado o trabalho da presente reunião. Boa noite a todos.